11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
É a hora de falar de esporte. Chegou a hora do 11 minutos aqui no estúdio. Marcela Diniz comigo. Bom dia, Marcela.
Vamos lá bater bola.
Bruno Lourenço Reis, bom dia.
Bom dia, José. Bom dia, ouvinte.
E na ponta da linha também, Anderson Mendanha, que está de férias, mas não larga o 11. Bom dia, Anderson.
Vamos bater bola.
Vamos bater bola. Nessa semana, o Estatuto do Torcedor completa 15 anos, hein, gente? Nome popular da lei 10.671, de 15 de maio de 2003, é Estatuto do Torcedor, uma espécie de código de defesa do consumidor para o esporte.
Pois é, Gisele, a lei foi inovadora, né, na época, porque buscou garantir aí mais transparência aos campeonatos, né, assegurar os direitos do torcedor, combater a violência em estádios, né, e praças esportivas.
Essa é a lei 10.671, mas todo mundo conhece como Estatuto do Torcedor. Vamos logo aos nossos primeiros comentários. Anderson Mendanha, 15 anos de Estatuto do Torcedor. Já não era para essa lei estar dando mais frutos do que dá atualmente? O que você acha?
Pois é, a lei é... foi um grande avanço na época, trouxe uma das mais modernas legislações sobre o assunto, né? Pegou o melhor que tinha no mundo por aí e colocou aqui no Brasil. O grande problema dela é que não é respeitada por todo mundo. Ela, a gente sabe que tem lei que pega e que não pega. O Estatuto do Torcedor pegou na sua grande maioria, mas alguns pontos ali ainda precisam ser melhorados, né? Por exemplo, a questão da violência nos estádios.
Pois é, essa questão da violência nos estádios sempre pega quando a gente está falando sobre o Estatuto do Torcedor. Bruno Lourenço, o Estatuto do Torcedor, um estatuto, uma lei mais discutida do que aplicada, ou você acha que realmente o Estatuto vai bem?
O Estatuto, ele começou, acho que, com bastante publicidade, até as pessoas conversaram quando saiu, foi um tema bastante comentado, chamou atenção. Mas, infelizmente, aí é o que o Anderson falou, né? Alguns pontos foram implementados e outros não. E, principalmente, esses pontos de violência demoraram muito para entrar na prática, ou mesmo nem entraram na prática. Mas hoje, pelo menos, eu já vejo nos estádios uma lista com os torcedores proibidos de estarem lá, né? Que é um dos pontos do Estatuto do Torcedor, mas que demorou bastante para ver isso em prática.
Bom, a jornalista Érica Christian conversou com o senador Romero Jucá sobre isso, né, Marcela? O senador Romero Jucá é do PMDB de Roraima. Ele comentou sobre os 15 anos do Estatuto do Torcedor e também sobre o que vocês falaram aí, sobre as necessidades de revisão da lei.
Senador Romero Jucá, o Estatuto do Torcedor completa 15 anos. Qual a avaliação que o senhor faz da importância dessas regras para o futebol brasileiro?
Bom, na verdade, o Estatuto do Torcedor foi uma imposição da realidade. Nós tínhamos muitos conflitos, muito problema nos campos de torcidas organizadas, torcidas sendo banidas da assistência dos jogos. E, portanto, o Estatuto do Torcedor, naquela época, há 15 anos atrás, modernizou as relações e deu segurança e controle à questão das torcidas. É claro que, com o tempo, novos problemas aparecem e, portanto, o Estatuto do Torcedor precisa ser ajustado.
Na avaliação do senhor, essa questão da insegurança nos estádios é um dos pontos que deverá ser revisto?
Ah, com certeza. Eu acho que a insegurança nos estádios hoje, nos estádios e fora dos estádios, na verdade, nas entradas e nas saídas dos grandes jogos. É um absurdo, as famílias ficam até impedidas de levar seus familiares, de irem em família ver o jogo, porque estão à mercê de um bando de imbecis que, na verdade, ficam se agredindo, né, e criando tumulto num jogo que é para ser um evento esportivo de confraternização. Então, acho que temos que endurecer nas penas, na questão do Estatuto do Torcedor, quanto a torcidas organizadas, brigas, banimento dos campos de futebol de determinados setores e fiscalização, muito controle preventivo, exatamente para não existir, infelizmente, essas páginas de violência que existem nos nossos estádios.
E fazendo esses ajustes que o senhor mencionou, então o Estatuto do Torcedor ficaria completo. De qualquer forma, é uma lei moderna.
Na verdade, é uma lei moderna, mas uma lei como o Estatuto do Torcedor precisa sempre estar se modernizando. Ela tem que ter princípios básicos e, a partir daí, ela ser detalhada operacionalmente sempre, porque vai evoluindo a competição, vão evoluindo as formas de violência. Então é muito importante que isso tudo possa ser controlado, possa ser combatido, para que a família brasileira tenha tranquilidade quando for a um estádio de futebol.
Senador Romero Jucá, muito obrigada pela entrevista à Rádio Senado.
Obrigado, Érico, um abraço.
Gente, eu, senador Romero Jucá, Marcela Diniz, Bruno Lourenço, Anderson Mendanha, a gente está num consenso com relação a essa questão aí de que o grande ponto fraco ainda da não aplicabilidade do Estatuto do Torcedor é a questão da segurança dos estádios. E eu destacaria a frase aí do senador Romero Jucá: bando de imbecis não são torcedores e que na maioria das vezes estragam um espetáculo. Falei, Anderson?
Você e o senador falaram muito bem, né? Porque o Bruno às vezes usa essa frase também. Não são torcedores, as pessoas que foram nos estádios são imbecis, são criminosos, e é por aí.
Marcela Diniz, hora de que o torcedor seja, o estatuto do torcedor seja aplicado com relação aos estádios de forma assim, efetiva, e que as famílias voltem aos estádios.
Pois é. Porque o esporte tem que ser isso, né? Esse momento bacana, só coisas boas acontecendo, né? E não uma tristeza de ver briga, ver morte, ver essa destruição, né? Do princípio fundamental do esporte, que é, agregar, assim, essa confraternização, né, mesmo que tem. Aí eu queria também levantar só um pontinho sobre o Estatuto do Torcedor. Que eu lembro que quando a Lei Geral da Copa estava sendo debatida aqui, o Estatuto do Torcedor passou aí por algumas provações, né? Digamos assim, nesses 15 anos, né, de existência, e uma delas foi o debate da Lei Geral da Copa, porque uma das partes do Estatuto, um dos artigos, dispositivos previstos lá, era a proibição da venda das bebidas alcoólicas. Isso gerou uma polêmica aqui no Congresso Nacional. Por quê? Porque a aprovação da Lei Geral da Copa incluía ali a aprovação dos patrocinadores, da publicidade, da venda de bebidas alcoólicas, que eram patrocinadores grandes, né, da competição.
E bateu de frente com o que a FIFA imaginava para a situação.
Para a situação.
A FIFA tinha uma ideia, como tem ainda hoje, com relação à organização da Copa do Mundo, principalmente, e o Estatuto Torcedor tinha uma outra ideia.
Isso.
Houve um embate.
Eu acho que uma das grandes, já que a gente está fazendo essa rememoração, né, os 15 anos do Estatuto, eu lembro que no Congresso, pelo menos, uma polêmica grande que teve em relação ao Estatuto era: a gente vai ter que suspender esse dispositivo do artigo, do Estatuto do Torcedor,
e que acabou,
em nome da Copa do Mundo.
E que acabou sendo suspenso, realmente.
Pois é. Né? E aí valeu a Lei Geral da Copa, foi uma suspensão de um estatuto aprovado pelo Congresso Nacional. Muitos parlamentares se manifestaram na época favoráveis e contrários a essa mudança. Só que como a gente está discutindo aqui efetividade do Estatuto do Torcedor e defendendo a efetividade do Estatuto, bom, nesse ponto não se deu efetividade no Estatuto por conta da FIFA.
Bruno, eu lembro que você, inclusive, na época acompanhava muito a Comissão de Esportes, não é isso?
Pois é, o Estatuto do Torcedor, até deixar bem claro, ele não proíbe a bebida alcoólica nos estádios. Ele proíbe qualquer coisa que possa gerar violência nos estádios. Então, numa interpretação assim, as pessoas interpretaram que a bebida alcoólica, ela seria um fator de violência. Então, por isso, não poderia ter nos estádios. Então, vários municípios, inclusive, já derrubaram, ou já aprovaram uma lei para deixar bem claro que é permitida a venda de bebida alcoólica nos estádios, né? A depender do Ministério Público, da Polícia Militar, do mandante dos jogos. Porque, convenhamos, não é a bebida que faz a violência, né? O estatuto está lá. Do torcedor, é para proteger a pessoa que vai para o estádio para torcer. E não para. Porque a gente sabe que quando tem os casos de violência nos estádios, 99,9% são de torcida organizada.
É gente que já vai para lá com esse objetivo, né?
Não é o álcool. O álcool também, algumas pessoas acham que o álcool pode ser um gatilho. Claro, cada tem que olhar caso a caso, mas várias câmaras municipais já botaram a permissão para venda. Então a gente está vendo jogos aí acontecendo sem problema nenhum, no mundo inteiro é assim. O campeonato alemão acabou, acho que no final de semana, o time ganha, vai lá, toma
cerveja dentro do gramado, a torcida também, e não acontece, né, o problema de violência. Então, é mais é realmente a questão de combater quem está indo para o estádio para fazer bagunça.
Essa questão da bebida alcoólica, eu acho que era impossível que a Copa acontecesse sem que a Lei Geral da Copa fosse aprovada na sua íntegra. Mas tem no artigo 13A do Estatuto do Torcedor, que foi suspenso temporariamente pela Lei Geral da Copa, por um artigo da Lei Geral da Copa, parágrafo 1º do artigo 64. E o artigo 13A do Estatuto do Torcedor realmente tinha essa previsão de da não venda, né, da bebida alcoólica. Mas o que eu estou discutindo não é nem essa questão específica. Eu estou falando o seguinte, o Estatuto do Torcedor teve dispositivos que foram suspensos pela Lei Geral da Copa. E isso foi um dos artigos, né, que na época causou muita discussão, né? Entre os parlamentares, porque quando se fala na soberania do país, né, de fazer suas próprias leis e tudo mais, não se considera que a lei vai ser suspensa temporariamente por uma lei que foi, na verdade, imposta, né, para que a Copa acontecesse aqui. Era essa a reflexão somente, né?
Não que
para falar a verdade, eu acho bacana, assim, você tomar cerveja no estádio e tal. Não, e o álcool pode ser gatilho, mas não é nunca.
É
desculpa.
A causa.
Imagina.
Eu acredito que quem vai para o estádio para brigar,
vai para brigar. Com ou sem bebida.
Tanto é que isso, a maioria das vezes, é marcado até pela internet, com antecedência. É. A briga, às vezes, acontece isso. Antes do jogo começar, exato, nos arredores. Exato. Isso aí a gente...
Não, é coisa de torcedor estádios, mesmo. Né?
Mas eu acho que...
Marcelo, Gisele.
Sim.
Uma outra coisa aí, já que a gente está falando de efetividade, né, do estatuto, são algumas coisas que estão lá no capítulo 2, no capítulo 3, que fala de transparência na organização, uhum, e do regulamento da competição, que o torcedor tem direito a ter acesso a todas essas informações. No futebol em específico, no Campeonato Brasileiro, quando é organizado pela CBF, esses pontos são mais respeitados. Mas quando a gente parte para os campeonatos estaduais, uhum, das federações, ou de campeonatos de outras modalidades, vôlei, basquete, por exemplo, esse é um dos pontos do estatuto que ainda não foi efetivo, ainda não é aplicado na sua íntegra, porque é divulgar o regulamento com antecedência, divulgar a tabela, transparência com relação a quem está organizando, ingressos que estão sendo vendidos, para quanto, como. E por aí vai.
Eu acrescentaria, pegando o gancho do que você falou, que são esses dois pontos que precisam ser melhorados no Estatuto do Torcedor. A questão da transparência em todas as áreas, até a questão de financeira, de clubes, de futebol e tudo mais. Como é que se dá a questão da eleição dos dirigentes, que tem gente aí se perpetuando há 30, 40 anos. Isso acontece. E a questão também da violência. Mas, de qualquer forma, acho que no cômputo geral, há mais coisas a serem comemoradas do que serem lamentadas pelos 15 anos do Estatuto do Torcedor. Estamos juntos nessa, né? Vamos então falar sobre futebol, porque eu quero comentar, o Flamengo perdeu, gente.
Não, tá acabando o tempo, vamos embora.
Não, peraí, calma lá. Eu quero saber a opinião do Bruno Lourenço, o que é que aconteceu. Deu uma debreada aí o Flamengo e logo pra Chapecoense, que vinha ruim no campeonato. No campeonato brasileiro, né, Bruno? Qual a análise que você faz da queda da invencibilidade do grande clube de regatas Flamengo?
Pois é, Jesus, eu peço que eu e o Anderson, a gente estava querendo esticar o assunto do Estatuto do Torcedor ao máximo. E por outro lado, o Gisele já quer entrar.
Não, senti isso, senti que vocês não queriam falar de futebol. Vamos falar primeiro do Flamengo. O que é que aconteceu que o Flamengo perdeu, Bruno?
Olha, o Flamengo poupou alguns jogadores. Não, confesso que tem que ter algum motivo, talvez o departamento médico faça aquele exame de sangue e determine, olha, jogador, ele tem que dar uma parada. Ah. Ontem a gente trocou o goleiro, eu não gostei muito da atuação do goleiro que entrou, mas enfim, os gols também foram estranhos, tanto os do Flamengo quanto os da Chape, e perdemos a invencibilidade. Continuamos na liderança ali, mas agora o Corinthians, que estava... acho que deu um adormecido, o Mendanha vai falar melhor aí, mas o Corinthians agora acho que já entrou de novo ali, assim, mostrando que vai querer mandar no Campeonato Brasileiro este ano também.
Tá aí, então. Os primeiros quatro colocados, Flamengo, Corinthians, Atlético Mineiro e Grêmio, esses formam o G4. Mas o Corinthians ontem, hein, Mendanha? Sua vez.
Pois é, o Corinthians é...
O Corinthians.
Os torcedores chamam de timão, realmente é um time extremamente forte. O Corinthians desse ano não é o Corinthians do ano passado. Isso tem que ficar bem claro.
Uhum.
Só que é um time muito bem organizado. Não tem um ataque efetivo, consistente, como tinha no ano passado, mas tem uma excelente defesa. Quando fez o gol em cima do Palmeiras, aí foi se fechar. E como estava jogando, onde estava, né? Isso tem que deixar bem claro.
Estava em casa, né?
Estava em casa. O Corinthians em casa, assim como o Sport quando joga na Ilha, né?
Uhum.
É outro, é um time. Quando ele vai para fora, é outro. Isso tem que ter ficado claro. O Corinthians tem seus méritos. Essa defesa dele, dessa temporada, está uma defesa muito bem fechada.
É, bem postadinho.
E aí o Palmeiras não teve chance de entrar, de furar a defesa do Corinthians. E o resultado foi esse. 1-0 Corinthians e a vida segue. Estamos ali em quinto lugar.
Tá bom, não tá ruim. A situação do Palmeiras não é ruim, não. Tem os mesmos 8 pontos do Grêmio, por uma questão aqui de critérios. O Grêmio é o quarto e o Corinthians é o quinto. Agora, que empatezinho xoxo do Grenal, esperava tanto. Um estádio lotado, Grêmio Internacional, isso é um 0-0 muito feio, jogo muito sem graça.
Com direito a sinalizador dentro do campo.
Pois
né?
É, coisa que não pode, o torcedor sabe disso. Perdemos para o Cruzeiro, mas perdemos fora de casa, como bem falou aí o Anderson Mendanha, nem preciso me defender disso, porque foi fora de casa, Mineirão lotado, 2-0 Cruzeiro, mas continuamos ali na primeira página, não pode ir para a segunda página do Brasileirão. Na primeira página do Brasileirão, o Sport ainda está ali em nono lugar. Agora, Bahia, Vitória, Ceará e Paraná estão na zona de rebaixamento e Bruno Lourenço, Ceará e Paraná querendo, porque querendo, já sinalizar que vão para a Série B. Eu sei que é a quinta rodada só, mas Ceará e Paraná não ganharam ainda.
É quinta rodada, mas o Paraná parece que está lutando bravamente para voltar, para ter uma chance de título da Série B no ano que vem.
Eu mesmo achei que Micalho já caía ontem, depois daquele jogo de ontem, né? 3-1 Santos, mas...
Tem que querer secar, né, Gisele? Mas o Vasco ontem perdeu em casa
pro Vitória.
E o Vasco está numa sequência aí terrível. E a gente sabe que quando começa, se ele não se recuperar na próxima rodada, provavelmente o técnico já cai. O técnico já não caiu aí na madrugada.
É, pois é.
E aí vai começar tudo de novo, aquela...
Não, e na rodada que vem vai pegar o seu Flamengo. Olha que jogo bom pra cair um técnico.
E o Flamengo que tem nessa semana um jogo decisivo na Libertadores.
Uhum.
Que que vai influenciar nesse jogo do final de semana no clássico contra o Vasco, né? Tanto para bem pro Flamengo quanto para mal, mas enfim, vai ser um clássico com todos aqueles requintes.
Todos os ingredientes de um clássico, né? Tá certo, então. Bom, gente, não. Sim.
Tô de férias, vou estourar o tempo, hein?
Eita, acabou então.
Hoje tem evento às 14h.
Tá certo, 8h30.
Não vai falar da seleção, da convocação da seleção, Gisele?
Não, eu acho que isso já tá certinho. Quem que você acha que pode surpreender aí, já que você tocou no assunto, alguma novidade, assim?
Não é? Realmente ele vai manter o esquema lá, a gente vai acompanhar então. Então, sexta-feira a gente fala, né, da seleção?
Tá certo, então. Só vamos saber quem é que vai ficar aí no lugar do Daniel Alves. Eu acho que é a única dúvida que tem com relação àquilo que ele já vinha convocando, serão os mesmos. Não acredito em... convocou fulano. Meu Deus, convocou o Marcelo Groh. Não sei. Eu acho que vai ser a mesma coisa. O Tite não é muito de ter essas mudanças drásticas.
Inventar, não.
Não inventa muito. Tamo junto então, gente. Obrigado, Bruno. Obrigado, Anderson Mendanha. Marcela continua aqui com a gente. Na sexta-feira tem conexão com 11 Minutos de novo. Um abraço, pessoal.